Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo, em suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora! Episódio de hoje, a comunhão dos santos para enlutados. Uma das melhores igrejas que já visitei era bonita por causa do seu cemitério. A igreja de St. Martin, perto do centro da cidade inglesa da Cantuária, é a igreja mais antiga do mundo de fala inglesa. Construída no século VI, sua simples estrutura de pedra não te chamaria a atenção se você não soubesse o que está procurando. O que te chamaria a atenção é que a maior parte do terreno por ela ocupado é, na verdade, um cemitério. Pode ser estranho chegar à noite para um culto rodeado de túmulos, já pensou? Quem sabe o que vai aparecer ali no seu caminho para o culto? Mas hoje vamos ver porque você não precisa mais se preocupar com fantasmas no caminho para o culto. E a razão é simples. Todo cristão morto já está no culto junto com você. Calma, isso não é coisa de espírita. Faz parte de uma crença central para a ortodoxia cristã, a comunhão dos santos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Assim acaba o Credo Apostólico. Então, depois de um rápido panorama de como essa cláusula surgiu e foi adicionada ao credo, vamos explorar como ela indica uma forma distintamente cristã de encarar o luto. Para quem não sabe, o Credo Apostólico é um resumo da fé cristã, consensual entre todas as denominações, e que se solidificou como ferramenta catequética básica no começo da Idade Média. Ele veio do antigo Credo Romano, que era a resposta certa de um questionário litúrgico feito aos catecúmenos antes de serem batizados. O primeiro exemplar conhecido desse antigo credo, por sua vez, está em grego, numa epístola de Marcelo de Ancira, em 341 d.C., mas há diversos outros exemplos no século IV. A visão tradicional da formação dele, então, é que ele veio do Oriente no século IV, ele combinava duas fórmulas tradicionais, uma que cobria os artigos sobre a pessoa e a obra de Cristo, e outro sendo uma lista básica de verdades cristãs que cobre o resto dos artigos que temos hoje, e, por fim, ele foi incorporado na liturgia da Igreja de Roma antes da língua delas oficial ser o latim. Daí, ele foi se desenvolvendo como padrão de ortodoxia na Igreja Ocidental desde então, conforme foi consolidado no século VIII e foi usado por toda a cristandade latina a partir do reino de Carlos Magno. E sim, nem a reforma mudou isso. Ao longo das modificações feitas no antigo símbolo romano, nas diversas congregações do Ocidente e do Império Romano, para servir a diversos propósitos litúrgicos, adicionou-se comunhão dos santos ao lado de Santa Igreja Católica. O primeiro exemplo de um credo com essa adição provavelmente está em Niceta de Ramesiana, embora alguns prefiram falar apenas de uma origem galicana anônima no século IV. Só que aqui está a controvérsia fatal. E daí, o que isso significa? A interpretação tradicional é que comunhão dos santos teria um sentido subjetivo. Os santos aqui se tratariam de comunhão com as pessoas consideradas mártires, e no máximo com todos os cristãos, vivos ou mortos. Outra interpretação possível, destacando a origem oriental dessa frase, teria uma conotação mais objetiva, de participar dos elementos santos, ou seja, dos sacramentos, especialmente a Eucaristia. E uma terceira interpretação seria que o termo nada mais é que uma explicação adicional do que compõe a Santa Igreja Católica. De qualquer forma, aqui vem a surpresa típica dos nossos episódios. Não vou dizer qual dessas três interpretações é correta ou se aproxima mais da intenção original de quem a adicionou ao credo. Pelo contrário, vamos ver como, especialmente na hora da Ceia do Senhor, a Eucaristia, a Igreja celebra sua comunhão com Deus e com todos os cristãos, vivos ou mortos. E isso é especialmente forte para quando alguém que você ama não está mais por perto. Eu senti isso pela primeira vez quando uma pontada de luto guardada lá no fundo do meu coração despontou durante um domingo. Eu pensava como seria ver certas pessoas na glória. Nem consigo imaginar ver a face do próprio Deus. Isso já é fantástico. Tem até nome para isso, visão beatífica. mas também tem o bônus de ver os patriarcas, Moisés, Davi, os profetas, o apóstolo Paulo, os heróis da teologia que aparecem aqui no Insuma, tudo muito legal, né? Mas aí eu também pensei no meu avô, que só conheci quando era bebê, minha tia-avó, um exemplo de crente que havia falecido, no meu sogro, que também falecera poucos meses depois de eu me casar, e em vários outros lutos que eu provavelmente acumularia ao longo da vida. E aí, segurando as lágrimas, começou a celebração da Ceia do Senhor. E não é que ela tem um quê de rito fúnebre? Estamos lembrando a morte de Cristo e a proclamando até que ele venha. Mas aí eu parei para pensar que, como todo cristão faz parte do corpo de Cristo, os cristãos mortos ainda participam desta celebração, como o próprio Cristo também. Jesus disse que muitos viriam do Oriente e do Ocidente para se sentar para uma refeição com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Ele mesmo disse para os discípulos partilharem do cálice, porque o próprio Cristo não tomaria do fruto da videira de novo até que viesse o reino. Como o autor de Hebreus diz no capítulo 12, estamos agora no Monte Sião, em que a assembleia dos primogênitos arrolados nos céus e os espíritos dos justos aperfeiçoados também participa de todo o culto cristão. Como Inácio de Antioquia disse, a Eucaristia é o remédio para a imortalidade. Isso quer dizer que na mesa do Senhor, eu estava comendo e bebendo junto com Cristo, os patriarcas, Moisés, Davi, os profetas, o apóstolo Paulo, os heróis de teologia, meu avô, minha tia-avó, meu sogro, e até com a galera enterrada lá na igreja de São Martin, na Cantuária. Mas isso não é tudo. Como toda refeição, não estamos sozinhos ao nos lembrar de quem partiu. A comunhão dos santos corta dos dois lados. E como ainda estou desse lado, deixo com vocês a oração de um santo que partiu. Uma oração para enlutados. Agostinho, com saudades de seu amigo Nebrídio, com quem tinha tantas conversas sobre a fé, orou assim. Ele já não aproxima o seu ouvido da minha boca, mas aproxima a sua boca espiritual da tua fonte e bebe, até não mais poder a sabedoria tanto quanto queira, feliz para sempre. Não creio que se inebride tal sorte com ela que se esqueça de mim, pois é certo que tu, Senhor, de quem ele bebe, também se lembra de mim.